A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexandre Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet. Ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet, nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. E logo tem uma correção, ou melhor, uma novidade, além do botão que eu acabei de mencionar, o Agora no Ar, tem ainda uma editoria bem nova, recente, chamada Rádio, fica lá na barra de cima do site. Aí tem as opções como programas, ou seja, um arquivo de programas nossos de outras datas que podem ser acessados, e entrevistas que os nossos colaboradores fazem com os convidados, que não são poucos, né? Então, todas elas agora separadas numa editoria à parte. E, além disso, até temos uns dados bem positivos, assim, de pessoas acessando dos celulares ou tablets, né? Os aparelhos móveis. E isso ficou ainda mais fácil agora com o lançamento, desde semana passada, do nosso aplicativo Sputnik, gratuito, disponível nas lojas da Google Play e da App Store para, respectivamente, os aparelhos que usam sistema operacional Android e para o iOS, né, que é usado pela Apple. Então, as pessoas podem entrar lá, baixar de graça e ter acesso bem cômodo, bem mais prático, né, ao nosso conteúdo, tanto o site na íntegra como também o programa de rádio pode ser ouvido através desse aplicativo.
E, como de hábito, Lincoln Martins, vamos destacando uma das principais notícias do site br.sputniknews.com. Novo governo da Grécia tem intenção de reforçar cooperação com BRICS. O novo governo da Grécia tem intenção de reforçar a cooperação com BRICS, e isto é parte da estratégia do partido governista Syriza, coligação da esquerda radical. A afirmação foi feita pelo vice-ministro da Defesa da Grécia, Kostas Tsitsiros, em entrevista à agência Sputnik News. O vice-ministro afirmou: "Nosso governo agora está tentando expandir a cooperação internacional multilateral, não só na União Europeia, mas também fora dela. Portanto, a Grécia acredita que os seus parceiros importantes não são apenas a Alemanha, mas também Rússia e Estados Unidos. Também quero notar", diz o vice-ministro Kostas Tsitsiros, "que parte da estratégia grega é o fortalecimento da cooperação com os países dos BRICS. Segundo o ministro, o vice-ministro da Defesa, o BRICS é uma associação que desempenhará um papel crucial para garantir a paz e a estabilidade do mundo polar." Importante essa constatação do vice-ministro da Defesa da Grécia, Kostas Tsitsiros, fortalecendo e realçando o papel desempenhado pelos 5 países BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Lincoln.
É uma declaração importante, Arnaldo, quando mais ainda se sabe que o primeiro-ministro da Grécia tem uma viagem programada a Moscou para se encontrar com o presidente Vladimir Putin logo nos primeiros dias de abril. Ou seja, em 3 semanas haverá este encontro Grécia-Rússia em Moscou. E pode-se notar que a Grécia está tomando uma importância muito grande, não apenas na Europa, mas agora também em relação aos BRICS, que incluem os países da Ásia e da América, Brasil, Índia, China e também da África, África do Sul, e ganha uma importância maior porque, além de estar causando problemas, vamos dizer assim, no concerto econômico europeu da União Europeia, está também se voltando para os BRICS e abrindo novas possibilidades econômicas e políticas.
E convém também notar, Lincoln, que quando a Europa discutia o estabelecimento de novas sanções contra a Rússia, a Grécia se recusou a aderir a estas sanções. E, em paralelo, o governo grego mantinha conversações com a Rússia para tentar fortalecer a parceria e, quem sabe, se as circunstâncias fossem permissíveis, obter da Rússia uma linha de financiamento para superar as suas dificuldades econômicas.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, neste domingo aconteceram em todo o Brasil manifestações de críticas ao governo da presidenta Dilma Rousseff, que provocou reações imediatas do Palácio do Planalto. A presidenta mobilizou seus ministros para se manifestarem em público sobre as manifestações e, na noite da segunda-feira, foi a vez da própria presidenta Dilma Rousseff comentar as manifestações e expor a sua visão dos fatos ao público. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o cientista político Antônio Marcelo Jackson, professor de Ciência Política do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Como vai, professor Antônio Marcelo Jackson? Tudo em ordem?
Tudo em ordem. É sempre um prazer atender a Rádio Sputnik e aos ouvintes do Serviço Língua Portuguesa da Rádio.
Isso, prazer enorme tê-lo novamente conosco. Professor Antônio Marcelo Jackson, como é que o senhor está vendo essas manifestações políticas que estão acontecendo no país, esta sucessão de fatos políticos, enfim, e, por último, a manifestação desta segunda-feira à noite da presidenta Dilma Rousseff, em que ela fez uma série de conceituações em torno do que está acontecendo, não só com o seu governo, mas com o país em forma geral?
Em primeiro lugar, Arnaldo, e todos os nossos ouvintes da Rádio Sputnik, vamos ter que deixar claro que tudo leva a crer, pelas reações, que as pessoas não estão reagindo à presidenta Dilma Rousseff, né? Estão reagindo a 12 anos, indo para o 13º ano, do governo do Partido dos Trabalhadores, né? Quer dizer, porque fica praticamente incompreensível uma pessoa que é eleita e no mesmo dia da sua eleição surgiram os primeiros protestos, que foi o que aconteceu. Quer dizer, nós temos protestos desde o ano passado, com a inovação do uso das redes sociais, né, etc., e que agora culminaram com algumas passeatas no último domingo, dia 15 de março de 2015. Né? Ora, então, em primeiro lugar, é esse o quadro. Né? Nós temos aí um grupo que realmente entende que o governo aqui não é um governo que foi eleito em outubro do ano passado, é um governo que está há 12 anos no poder. Essa é a lógica, porque mesmo como cientista político e historiador que eu sou, eu não consigo enxergar uma outra reação que seja racional que não seja vinculada a isso, né? Porque fora isso não há sentido de uma pessoa ser eleita no mesmo dia você protestar, quer dizer, você não aceitar o resultado da eleição, né? A gente tenta sempre identificar algum argumento que seja lógico nisso tudo. Quanto à reação da presidente Dilma, a reação do Palácio do Planalto, mais especificamente, primeiro no domingo colocando dois ministros, né, para falarem em nome da presidente. Isso, com toda sinceridade, eu acho que qualquer governo do mundo faria isso. O chefe de Estado não apareceria no dia das manifestações, apareceria no dia seguinte, como aconteceu de fato com a presidente Dilma Rousseff. E no dia de ontem, na segunda-feira, dia 16 de março, de 2015, foi uma fala que dá para perceber, primeiro assistindo a transmissão pela televisão, depois recuperando o vídeo, né, via internet, etc. Primeiro, uma fala centrada, quer dizer, não há nada de novo ali, né? Se, quando ela diz, por exemplo, que governa para 200 milhões, 203 milhões de brasileiros, e é real. Quer dizer, ela foi eleita por X% da população, o Y% não votou nela, agora ela governa para X mais Y, ela não governa para uma parte só que votou nela. Né? Então isso aí é fato. Segundo uma outra parte da fala dela, quando ela disse que manifestar, criticar, isso faz parte do sistema democrático e que, no caso da democracia brasileira, o sistema em si demonstra que já está minimamente amadurecido, na medida em que as manifestações aconteceram, percebeu-se que não houve em momento algum uma reação de violência ou uma perseguição em absoluto, né? Quer dizer, manifestações tranquilas que aconteceram. Aliás, bem diferente daquelas de 2013, né? Que foram espontâneas aqui no Brasil, as chamadas jornadas de junho de 2013, essas sim foram acompanhadas de muita violência.
Em princípio seriam suprapartidárias.
Exato, exato. Agora, por outro lado, também essas manifestações do dia 15, em alguns locais, os governos estaduais contribuíram, né? Em São Paulo, por exemplo, várias estações do metrô não cobraram passagem. Quer dizer, então, há claramente não apenas um elemento suprapartidário, mas também houve uma interferência do governo do estado de São Paulo, que está em oposição à presidente Dilma Rousseff. Também a gente não pode perder isso de vista. Mas voltando à fala da Dilma, só para encerrar e devolver a palavra a você, então, a única coisa que nós poderíamos chamar a atenção, e alguns jornais do país colocaram isso como manchete na manhã de hoje, é a seguinte: quando ela falou da corrupção e até usou a expressão, né, que a corrupção no Brasil é uma senhora, né, que já
muito de longa história.
De longa história, né? Sim, ótimo, eu sou historiador e sei perfeitamente que corrupção existe. Aliás, a corrupção começa na chegada de Pedro Álvares Cabral, porque para o nosso ouvinte talvez não saiba, mas na carta, na famosa carta de Pero Vaz de Caminha, que era um dos marinheiros da frota de Cabral, ele que faz a descrição mais conhecida das terras que eles estavam chegando, e ao final da carta, o Pero Vaz de Caminha, ele pede emprego ao rei de Portugal para um parente dele. Isso aí é uma passagem que as pessoas brincam muito, e aí começa a corrupção no Brasil. Quer dizer, você já está tentando se aproveitar de uma situação para tentar burlar alguma coisa, que no caso ali era arrumar emprego para um parente. Ora, isso aí eu sei.
Nepotismo imperial.
Exatamente, isso aí todos nós sabemos, né? Desde que, então, que a corrupção, aliás, vem de Adão e Eva, vamos colocar num exagero, numa brincadeira aqui. Agora, a grande questão é a seguinte: como é que se combate a corrupção? E com toda a franqueza, eu coloco uma grande dúvida aqui, mas até para devolver a palavra a você, para a gente continuar a conversa. Se efetivamente, nesse governo, assim como nos governos anteriores no Brasil, pouco importando o partido político hegemônico, se efetivamente existe um combate à corrupção, sinceramente eu acho que não. E aí eu devolvo a palavra a você.
Eu creio que o combate à corrupção começa por algo que é até um pouco utópico, que é a prevenção. Como é que você vai prevenir, como é que você vai evitar que a corrupção ocorra?
Exato. E no caso aqui do Brasil, o que é que nós temos a contar de 1988, que foi a nossa Constituição atual, tá? É aquilo que se denomina presidencialismo de coalizão. Ou seja, o presidente da República, ele não dá um passo que não seja consultando o Congresso Nacional, deputados federais e senadores. Ora, e daí então você precisa ter aquilo que é comum, uma expressão comum aqui no Brasil, você precisa ter uma base parlamentar sólida. O que é que significa isso? Significa que o presidente da República, ele precisa controlar o Congresso Nacional para que ele possa administrar o país. Fernando Henrique Cardoso fez isso nos 8 anos de seu governo. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, fez isso nos seus 8 anos de governo também. Fernando Collor não conseguiu fazer. Por isso, inclusive, acabou parando no impeachment dele. Né? Ora, qual é o problema desse controle do Congresso e o que, que isso tem a ver com a questão da corrupção? Tá? Ora, para que eu possa ter uma base parlamentar, eu preciso ter, então, um grupo X qualquer de partidos que me apoiem e esse apoio seja efetivo. Na medida em que eu tenho um crescimento do número de partidos nos últimos 20 anos, tá? Atualmente nós nem, eu já até perdi a conta de quantos partidos nós temos, tá? Significa que o presidente da República, para conquistar esse apoio no Congresso Nacional, ele precisa dialogar com um número cada vez maior de partidos políticos. E qual é o resultado prático disso? De um lado, por exemplo, não sei, o ouvinte do serviço em língua portuguesa da Rádio Sputnik talvez não saiba, mas o Brasil, por exemplo, tem 40 ministérios, né? Por que 40 ministérios? Porque eu preciso acomodar pessoas de inúmeros partidos dentro do Poder Executivo, né? Da mesma forma que, se eu preciso acomodar esse grande número de pessoas dentro do próprio Poder Executivo, a tal ponto que eu preciso criar um número cada vez maior de ministérios, na mesma linha, na mesma forma de raciocínio, qualquer ato de corrupção eu não vou conseguir combater, porque eu preciso desses deputados no Congresso Nacional, são esses deputados que produzem a corrupção, que estão envolvidos nela e que votam contra ou a favor do governo. Então, como um governo pode combater a corrupção se o corrupto e o corruptor é que vota, no final das contas? Essa é a pergunta que eu faço. Não sei se eu me fiz claro.
Perfeitamente lógico. O seu raciocínio tem toda a lógica possível. Hoje temos a informação que o Ministério da Justiça está discutindo um pacote anticorrupção com os líderes partidários e o vice-presidente Michel Temer também se reuniu com a base partidária, com a base aliada, para discutir as medidas que a presidenta anunciou para o combate à corrupção.
A única coisa que eu posso acrescentar a essa minha fala é a seguinte, aí eu cientista político que vai a falar aqui com base em conhecimentos teóricos, tá? Diz a teoria, um ramo da ciência política, que as instituições elas possuem elasticidade no seu funcionamento, tá? Só que é uma elasticidade que ela tem limite. Qual é o limite dessa elasticidade? Quando aquela instituição pública e política, ela desmorona, quer dizer, ela desaba, ela não se sustenta mais. Se efetivamente, aí vamos voltar à minha fala anterior, se os representantes, as lideranças dos partidos políticos entenderem que as instituições políticas e públicas brasileiras estão beirando o limite da elasticidade, ou seja, se efetivamente eles não começarem a combater a corrupção para dar uma resposta à sociedade, aí eu acho que esse é o único caminho que é possível combater a corrupção. Se, repito, essas lideranças possuírem esse entendimento, tá? Que o sistema democrático, que o sistema político brasileiro, ele chegou no limite da elasticidade. E quais os sintomas que poderiam fazer com que se tenha uma compreensão nesse sentido? O número de votos nulos, brancos e abstenções nas últimas eleições, que em alguns casos ultrapassou os 40%. Né? A crítica constante em alguns órgãos de pesquisa, alguns institutos de pesquisa aqui que estiveram presentes nas manifestações de domingo, colocaram, né, da todos os manifestantes, 80% deles, quase 80%, 70 e poucos por cento, estavam lá contra a corrupção. Eles não estavam lá necessariamente falando contra o governo Dilma Rousseff ou contra isso ou contra aquilo, era contra a corrupção. Então vamos de novo ao meu argumento. Em princípio, aquele que pode combater a corrupção é aquele que também produz essa mesma corrupção. Então qual é o único argumento que essa pessoa, esse ser, ele poderia criar um pacote anticorrupção? Só se as lideranças partidárias tiverem uma compreensão que as instituições políticas e públicas brasileiras de fato tenham chegado no limite da elasticidade. Aí é a única possibilidade. Fora disso, Arnaldo, não acredito num combate efetivo à corrupção.
Professor Antônio Marcelo Jackson, muito obrigado por mais esta entrevista para o programa da Rádio Sputnik e é sempre uma grande alegria tê-lo conosco.
Eu é que agradeço e sempre um prazer atendê-los. Um grande abraço a todos.
Mesma forma, conversamos com Antônio Marcelo Jackson, cientista político, professor de ciência política do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Relações Internacionais.
Arnaldo Risenberg, estamos aqui em nossos estúdios com Gabriela Lang. Ela vem diretamente da redação com as últimas do noticiário internacional. Olá, Gabriela, tudo bem?
Tudo bem, Lincoln.
Tudo bem, o que é que você traz aí?
Bom, Lincoln, hoje o parlamento ucraniano aprovou um projeto de lei que autoriza a presença de tropas internacionais na Ucrânia para participarem de exercícios militares durante esse ano de 2015. É uma medida, pode ser considerada um pouco polêmica, justamente porque a gente estamos no meio da tentativa de implantar os acordos de Minsk, de paz lá em Donbass, e essa aprovação parece quase uma provocação. Ao mesmo tempo, o comandante militar dos Estados Unidos na Europa, o tenente-general Ben Hodges, anunciou hoje também que o treinamento de 3 batalhões do exército ucraniano, que estava previsto já tinha sido anunciado no começo do mês, que os Estados Unidos iriam mandar 300 militares para treinarem soldados ucranianos, ele resolveu adiar um pouco esse treinamento, o início dessa missão, justamente para dar uma chance para tentar ver se o acordo de Minsk é de fato implementado e essa medida não precisa ser efetivada. Agora, não deixa de ser bastante polêmico, ainda mais porque esse ano já estão previstos 3 exercícios conjuntos com as tropas dos Estados Unidos na Ucrânia. Todos eles, a Rússia se opõe, obviamente, porque existe um reforço da presença militar da OTAN, em geral, ali nas fronteiras com a Rússia, no leste europeu, e isso não parece ser um bom momento para fazer esse tipo de medida.
A grande queixa da diplomacia russa e do governo russo em geral é que a OTAN está cada vez mais alargando as suas fronteiras em direção à Rússia, se aproximando cada vez mais de várias fronteiras nacionais da Rússia com os países do leste europeu. E nós sabemos que a OTAN é uma organização militar, é um tratado militar. A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma aliança militar que visa, desde sempre, agora nessa época de tensão ainda mais, a pressionar a Rússia, pressionar militarmente a Rússia, aproximando-se das fronteiras russas.
E os Estados Unidos têm fornecido apoio militar não letal para o governo ucraniano desde que começou o conflito, em abril do ano passado. E recentemente, só lembrando, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o envio de armas para a Ucrânia, apesar de o presidente Barack Obama ainda não ter dito publicamente que realmente vai fazer isso. Ele prefere se manter um pouco relutante, mas a possibilidade já existe, o que é outro fator que aumenta a tensão naquela região.
O acordo de Minsk, que está em vigor, ele prevê a retirada das armas da Ucrânia, das armas pesadas e de armas letais em geral. Ou seja, esta novidade aí vem contra o previsto no acordo de Minsk.
E o Kremlin hoje também falou, ele ressaltou mais uma vez que a implementação desses acordos é crucial na Ucrânia, De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ele disse que é de extrema importância hoje que continuemos a implantação dos acordos e evitemos quaisquer passos que prejudiquem esse processo. Então, foi mais um lembrete da necessidade de se ater a esse acordo, que me parece que é a única chance de paz minimamente viável para Donbass.
A observância do acordo de Minsk é considerado o último, realmente, o último esforço diplomático para resolver pacificamente a questão da Ucrânia.
E só lembrando também que o Conselho de Segurança da ONU está para discutir o envio de forças de manutenção da paz para as regiões do leste da Ucrânia. E o Peskov disse hoje ainda que também é cedo demais para falar sobre isso, discutir qual seria a posição de Moscou em relação a esse assunto. De qualquer maneira, o acordo de Minsk continua sendo a base para qualquer perspectiva futura de paz naquela região.
O governo russo tem dito que aposta na execução e no sucesso do acordo. Isso. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas.
Mudando de assunto, hoje também estão acontecendo eleições parlamentares em Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que estava nas últimas pesquisas, ele estava com uma leve desvantagem em relação ao partido, a coalizão de centro-esquerda, a União Sionista, que é representada pelo Isaac Herzog e o Tzipi Livni. Ele fez mais uma tentativa de ganhar novo apoio da ala mais conservadora do país, dizendo que se ele for reeleito, o Estado da Palestina não vai acontecer de jeito nenhum se depender dele. É mais uma alegação um pouco problemática, desde que o Estado da Palestina está ganhando algum reconhecimento internacional mais forte nos últimos tempos, inclusive já abriu uma embaixada na União Europeia recentemente, tem o apoio da Rússia, por exemplo, e os Estados Unidos, sendo os maiores aliados de Israel no Oriente Médio, provavelmente no mundo inteiro, ficam nessa posição num fogo cruzado, porque ao mesmo tempo o Estado da Palestina parece ser uma necessidade de alguma maneira para resolver, para ter alguma perspectiva mínima de paz ali, mas de acordo com Israel, se a criação de um Estado palestino for efetivada, será mais um território de onde Israel sofreria ataques, ataques como acontecem dos da faixa de Gaza com os foguetes para cima do território israelense. Lembrando, Benjamin Netanyahu esteve nos Estados Unidos logo agora, antes das eleições, fez dois discursos no Congresso norte-americano também.
Apoio dos republicanos.
Pois é, foi uma medida bastante polêmica, né? Uma coisa que não acontece, não é muito normal, né? Imagina um candidato à reeleição de um país e fazer um discurso num Congresso.
Foi considerado
dos
um comício
Unidos.
No Congresso
pois
americano.
É onde ele defendeu justamente, né? Primeiro ele defendeu um não acordo nuclear com o Irã, que é outra questão internacional, uma pauta que já está há muito tempo para ser desenvolvida e por causa dos Estados Unidos está sendo vetada sempre, né, o Israel. Enfim, é bastante polêmico, a gente vai ver o que, que vai dar aí nessas eleições.
Essa visita ao Congresso, feita pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ela se deu à revelia da Casa Branca. A Casa Branca chegou a se manifestar oficialmente contra a visita de Netanyahu à véspera da eleição em Israel, da eleição parlamentar, numa aliança, entre aspas, com o Partido Republicano.
Uhum. Né?
E o Partido Republicano também, esta semana, enviou uma carta ao governo do Irã, ainda à revelia da Casa Branca, dizendo ao governo do Irã que, se for assinado um acordo a respeito da questão nuclear iraniana, se for assinado com os Estados Unidos, sob o governo de Barack Obama, esse acordo poderá ser denunciado e cancelado no próximo governo, considerando os republicanos que o próximo governo será de um presidente republicano.
Agora, sobre as negociações nucleares do Irã, elas têm avançado nas últimas semanas e estão acontecendo agora na segunda rodada na Suíça. E o principal negociador...
Em Lausanne, se não me engano.
E o principal negociador fez uma avaliação bastante otimista hoje. Ele disse que é provável que as principais questões já tenham sido fechadas e ele espera que, no tempo restante, essa questão possa ser resolvida e encerrada em breve. Um acordo nuclear é uma coisa bastante desejada por outras potências do mundo também, no Conselho de Segurança, incluindo a Rússia, por exemplo, mas tem essa oposição do Netanyahu e acho que a eleição de hoje vai influir bastante nesse desenvolvimento futuro.
O nó dessas negociações entre Estados Unidos e Irã, com a torcida contra de Israel, é se o programa nuclear iraniano visa ou não a fazer uma bomba nuclear, uma bomba atômica.
De acordo Israel, com Teherã, não, né?
Teherã diz que não, Israel diz que sim, que se sente ameaçado, e o governo americano de Barack Obama procura achar uma solução para isso aí. No momento, a tendência é de que o governo americano reconheça que o programa nuclear iraniano não visa a fazer uma bomba atômica.
De qualquer forma, as partes em negociação estão tentando trabalhar para cumprir duas datas, né? Primeiro, eles vão tentar um acordo estrutural nas próximas duas semanas, que deve estabelecer as linhas gerais de um acordo final. E esse, por sua vez, deve ser concluído até o final de junho. Então, ainda temos aí um tempo para ver como isso vai se desenvolver.
Vamos acompanhar.
Isso aí. Continuando o nosso noticiário internacional, o Estado Islâmico relatou ontem à noite a morte de um dos seus principais comandantes de campo, o Ahmed al-Ruisi. Segundo os jihadistas, ele teria sido morto nas proximidades de uma cidade chamada Sirte, que é um reduto do grupo terrorista na Líbia. E esse comandante era tunisiano, acabou sendo morto na Líbia. Mas na Tunísia, de acordo com várias fontes, ele foi responsável por vários ataques, inclusive o assassinato de políticos de esquerda bastante proeminentes, que levaram a Tunísia a uma crise política que acabou levando à renúncia do governo islamita, né? O al-Ruisi, ele era do movimento radical Ansar al-Sharia na Tunísia, que também jurou lealdade ao Estado Islâmico, se não me engano, em outubro do ano passado. E depois ele foi para a Líbia, onde ele continuou lutando pela bandeira do Estado Islâmico. E ainda sobre esse assunto, as autoridades da Turquia detiveram ontem uma britânica de 21 anos, que ela foi suspeita de tentar viajar para o território ocupado pelo Estado Islâmico lá na Síria. Ela foi parada num terminal rodoviário em Ankara, capital da Turquia, e está sob custódia até uma audiência de deportação. É mais um caso de vários jovens que estão indo da Europa, tentando cruzar pela Turquia, chegar nos territórios controlados pelo grupo, né, principalmente Síria e Iraque, e que é um fenômeno realmente, né? Jovens europeus, mas muitos imigrantes também, né? Essa questão dos imigrantes na Europa estão bastante como que cercados, né, em duas sociedades. A Europa, por um lado, tem todo um sistema de bem-estar para os seus cidadãos, mas os imigrantes ainda são muito excluídos, marginalizados. E está acontecendo esse movimento agora, como se fosse uma volta, uma certa utopia, ir para o Estado Islâmico e combater pela jihad, pela busca de raízes islâmicas de volta. Enfim, é uma coisa que tem acontecido bastante. No mês passado, outras 3 meninas, também britânicas, foram presas também. Uma de 16, uma de 15. Elas estavam viajando do Reino Unido também para a Turquia. Então, são vários casos de jovens tentando se unirem a esse movimento bastante agressivo, que mostra uma certa falta de perspectivas, talvez, para quem está na Europa, sendo jovem, imigrante, pobre. Né?
Eu acho importante notar aí também, Gabriela, é que o fato de uma pessoa, mesmo com 14, 15 anos de idade, é o caso desses adolescentes, pelo simples fato de terem um passaporte do Reino Unido ou um passaporte da União Europeia, viaja com maior facilidade pelos aeroportos europeus. Qualquer turista, qualquer cidadão latino-americano na Europa sofre restrições, sofre vistorias pesadas, é impedido de viajar, fica em filas de espera que não esperam por nada, a não ser voltarem para os países de origem. E esses meninos, essas crianças, estão viajando ao encontro da morte.
É. Né? O pior, acho que é a perspectiva deles voltarem, depois de receberem algum treinamento no Oriente Médio, voltarem para fazer ataques como os de Paris, por exemplo, que aconteceu no começo do ano. Esse é o maior medo de Bruxelas. Né? Inclusive, Lincoln, lembrei agora que o ministro da Defesa da Grécia fez uma declaração recentemente dizendo que se a União Europeia, o FMI, o Banco Mundial, a troika dos credores da Grécia não amenizassem os termos da dívida, a Grécia poderia abrir suas fronteiras e deixar passar um fluxo, uma onda de imigrantes. E ele falou assim, bom, se tiver alguns jihadistas no Estado Islâmico, pior para Berlim, né, em relação, fazendo uma referência à Alemanha, que é o principal opositor.
Porque a Alemanha que mais pressiona o governo grego.
Então é uma questão bastante delicada e que preocupa bastante, muito naturalmente, as autoridades europeias.
Nós, na semana passada, contamos aqui a história daquele terrorista de Hadjon, e se assemelha muito a história dessas crianças que estão para lá e para cá em busca do Estado Islâmico. Muito bem, Gabriela, para encerrar rapidinho, vamos com as últimas.
Bom, o exército nigeriano anunciou hoje a recuperação da cidade de Bama, que é uma importante cidade no norte do país, que estava controlada há 6 meses pelo grupo jihadista Boko Haram, que, aliás, também jurou lealdade ao Estado Islâmico. Né? Então, foi uma vitória dessa ofensiva que já está acontecendo há algumas semanas, que a Nigéria se juntou a alguns países vizinhos, Chad, Níger, Camarões.
Juntaram suas forças.
Para fazer uma força multinacional para tentar combater o Boko Haram. Moscou lançou um alerta global sobre o perigo do uso de agentes químicos tóxicos pelos militantes do Estado Islâmico. O governo da região autônoma curda no Iraque, o Kurdistão, emitiu um comunicado recente mostrando que a análise de amostras de solo denunciaram a presença de cloro, como se a substância tivesse sido usada pelos militantes. É mais um fator de preocupação no cenário internacional. Hoje também os Estados Unidos defenderam a implantação de um escudo antimísseis na Coreia do Sul, com a oposição forte da China, que não aceita uma espécie de ameaça no entendimento da China, e da Coreia do Norte também, que vê isso como mais uma provocação e é mais um fator que acirra a tensão na Península Coreana entre o Norte e o Sul, que já estão bem elevadas ultimamente.
Tensão por toda a parte.
É isso aí. Mas a gente está aqui para acompanhar e tentar entender um pouquinho.
Gabriela Lango, obrigado então e até amanhã com o seu quadro de notícias internacionais.
Obrigada, Lincoln. Até amanhã.
Economia.
Está na hora de saber quanto vai valer o real brasileiro quarta-feira na Rússia. Lincoln Martins.
Amanhã, Arnaldo, o real será vendido na Rússia a 18 rublos e 92 centavos. O dólar a 61 rublos e 45 centavos. E o euro, bem perto do dólar, a 65 rublos e 7 centavos.
No Brasil, o dólar está cotado a R$ 3,26 e o euro R$ 3,46. E a Rossoboran Export informou que foram exportados em 2014 13 bilhões e 200 milhões, superando em 22 milhões de dólares o seu planejamento anual de vendas. A informação foi prestada à agência de notícias Sputnik pelo diretor-geral da empresa, Anatoly Zaik. A empresa superou a meta anual. Convém também informar, Lincoln, que o Russia Border Export é a agência encarregada de vender equipamentos militares da Rússia para outros países. É a principal agência exportadora. Ela é uma espécie de intermediária entre a indústria e os consumidores finais, seus clientes que adquirem equipamentos militares. No Brasil, o ministro do Planejamento fez um pronunciamento hoje diante do Congresso, numa audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, afirmando que a inflação será de 7% em 2015.
Comentário Internacional.
Amigos da Rádio Sputnik, há exatamente um ano, no dia 16 de março de 2014, o eleitorado da Crimeia de Sevastopol comparecia às urnas para, em referendo, dizer que gostaria de voltar como voltou a soberania da Federação Russa. E esse é o tema do nosso comentário internacional, que hoje tem a participação do Lincoln Martins, nosso diretor de jornalismo. Tudo bem, Lincoln?
Olá, Arnaldo. Olá, Alexander.
E do nosso colega Alexander Medvedovsky, que é presidente do grupo Mir Media. Tudo bem, Alexander?
Tudo bem, meus amigos. Bom estar com vocês mais uma vez.
Muito bom. Bom, o processo da reintegração da Crimeia de Sevastopol à Federação Russa teve início comemorando com o referendo de 16 de março de 2014 e foi concluído com a ratificação pela Duma e pelo Conselho da Federação Russa em 21 de março, portanto, uma semana entre a vontade do povo, entre a vontade do eleitorado e os procedimentos legais necessários a esta integração. Alexandre Medvedovsky, o que há de certo e o que há de fantasioso em torno desta integração da Crimeia de Sevastopol à Federação Russa?
A história da Crimeia vem de uma longa data, tão longa que faz parte da história da própria Rússia, de conquistas, de guerras, de épocas de paz. Hoje estão falando da história mais moderna da Ucrânia, que começou exatamente mais de um ano atrás. Começou com a decisão infeliz da Никита Хрущев entregar, presenciar a Ucrânia como um pedaço de terra que tem Crimeia, tem Севастополь, entregou Crimeia para a Ucrânia. Entregou de maneira muito voluntária, sem embasamento legal. Em 1995, o parlamento ucraniano, na época já Рада, tomou a decisão recusar todos os direitos que Crimeia conseguiu na época. Crimeia era república autônoma, independente, com seu parlamento, sua legislação e sua constituição. Em 1995, tudo isso foi perdido com uma simples decisão da Рада e, como diz a própria Constituição da Ucrânia, que não tem muita legitimidade. Mas as coisas mais dramáticas começaram um ano atrás, exatamente a partir do dia 20 de fevereiro de 2014, quando o presidente legítimo Янукович foi obrigado a fugir para não ser morto. Esses detalhes sobre a fuga de Янукович e consequências dessa fuga nós ficamos sabendo ontem do filme «Crimeia, a volta para a pátria», tradução para português seria assim. O filme começa com entrevista, com longa entrevista de 11 minutos, de Владимир Путин para o autor do filme, um escritor russo. Nessa entrevista, Путин falou as coisas que talvez, além dele, e mais quatro pessoas mais próximas, eles ficaram sabendo, ninguém mais ficou sabendo. A história não tem relação direta com a Crimeia, mas definiu, consequentemente, o destino de tudo aquilo que aconteceu, principalmente o destino da própria Crimeia. No dia 20 de fevereiro de 2014, atendendo o pedido do Путин, Янукович concordou com a decisão, com a proposta da oposição e assinou todos os documentos, principalmente tirando o exército e Força de Segurança das ruas de Киев. Na noite de 21 de fevereiro, quando ele saiu de Kiev para Donetsk, ele foi deposto.
Por Alexander Turchinov, que na época presidiu o parlamento.
Isso parte todos sabiam. Só que não sabiam que houve tentativa de preparação para assassinato de Янукович, que foi descoberto pela Força de Segurança da Rússia. E sabendo dessa possibilidade, Путин enviou 4 helicópteros militares para conseguir salvar Янукович. Foi longa história, mas finalmente conseguiram tirar ele. Mas o fato mostrou para a liderança russa que isso foi o início de tudo que deve acontecer. E aconteceram muita coisa, muito raramente mostrado pela mídia ocidental. Ontem nós, quem assistiu esse filme, tivemos a oportunidade de ver a quantidade de mortos na rua de Kiev. Mortos, em primeiro lugar, militares de Força de Segurança. No total, foram mortos além de 100 pessoas. Nos dois dias, do dia 22 até o dia 23. Há muita coisa aconteceu fora de Kiev e várias cidades do interior do país. Кадры из фильма были реально ужасными. Когда видели, что банда бебедов, пара онибус, манда тот мунду саи, батин тодос, кинкер фужи, мата на ора. И это было инициативой для революционного до нового Украины, как популяцион руса, который всегда была партией импортанчи до фамилии этого país. Эта ситуация, segundo palavras do próprio Путин на этой интервью, que acabei de mencionar, fizeram ele tomar decisão e dizer para seus próximos assistentes que se tudo continuar do jeito como está, a Rússia não vai ter outra solução a não ser salvar a população russa, que representa grande parte da população da Península. Isso foi a primeira parte dessa história, quando tudo começou. Não sei se o público brasileiro vai ter a oportunidade de assistir esse filme. Mas é um documentário de 2 horas, muito detalhado, bem feito e mostra detalhes que realmente muita gente, quase ninguém ficou sabendo. Em seguida, podemos lembrar aquilo que aconteceu depois. A população da Crimeia tem 125 nacionalidades. É realmente coisa muito rara na face da terra. Grande, em primeiro lugar, russos, segundo, ucraniano, e depois tem um pouco de tudo, né? Mas a grande importância política e religiosa pertence a tártaros, que tem sua história e que teria que ser contada. Outra história, longa história de lutas, de sofrimento, que lutaram para ter lugar para morar, começaram a surgir discussões que transformaram alguns casos até em brigas, mas sem casos de morte. O que aconteceu depois que a Rússia entendeu que não tem mais condições de voltar para a Ucrânia, que demonstrou naquele momento, e todas as regiões do país, a mídia também mostrou muito pouco isso, a russofobia, antissemitismo, a todas as formas de banditismo, a forças treinadas, como mostra o filme, na Polônia e na Letônia, preparadas para essa situação. Pegaram nas ruas, nas casas, pessoas que tinham alguma coisa a ver com o antigo regime do Yanukovych, ou simplesmente não tinham qualquer outra nacionalidade, a não ser ucraniana. Quem não falou ucraniano direito, sofreu mais que qualquer outra pessoa. Obviamente, nessa situação, a população de regiões com predominância da população russa não podia esperar outra coisa, a não ser tentar se organizar. Isso, na realidade, começou a acontecer. Foi interessante esse momento do filme, quando o próprio dirigente, representante do povo, o filme tem mais de 50 e poucas entrevistas, perguntados o que, é que eles imaginavam que vai acontecer. Praticamente, a grande maioria disse que ninguém sabia. Ninguém sabia o destino, ninguém sabia se a Rússia vai apoiar, se a Rússia não vai apoiar. Um dos dirigentes contou no filme que ele acordou uma noite com a sensação que o exército ucraniano está entrando na casa dele. Isso sem esquecer que naquele momento, isso era normal, a Península tinha grande contingente de marinha ucraniana e de forças terrestres. Forças terrestres, marinha e aviação. Então, começou esse movimento popular, e esse movimento popular fez pensar dirigentes da Rússia tomar decisão, o que eles poderiam fazer para salvar a população russa. Aí vem um momento interessantíssimo, lembrança de conversa telefônica e finalmente ninguém sabia, 90 minutos de Putin com Obama. 90 minutos à noite, os dois falaram na tentativa de chegar a um consenso e primeira vez foi falado em voz alta sobre a possibilidade de sanções, do não reconhecimento da Crimeia em caso do exército russo entrar lá com força, atirando e tudo mais. E Putin conta que ele estava com três possibilidades. Uma delas, deixar tudo como decorrer na maneira natural, é risco muito grande, porque a presença de forças ucranianas fizeram pensar sobre destino que depois a gente viu em Donetsk, em Luhansk, em Odessa, em Mariupol. A segunda ideia era apoiar, mas apoiar até que ponto? Putin disse na entrevista seguinte, pode acreditar com toda a minha sinceridade, cheguei a pensar o seguinte, se referendum mostrar que o povo quer ficar com a Ucrânia, aí vai ficar com a Ucrânia. Não tínhamos outra decisão, não podia de maneira nenhuma mandar atirar no povo, na população. Mas do momento dos acontecimentos na própria Ucrânia mostraram que não tem muita opção. Deixando um pouco o filme de lado, quero falar sobre comentários de especialistas estrangeiros e russos também sobre interesse real pela Crimeia que tinha todos os participantes desse grandioso acontecimento. Estrategicamente, se olhar o mapa do mundo, percebe-se o lugar estratégico que tem a Ucrânia, que tem Crimeia para domínio a força naval, principalmente a particularidade do porto de Севастополь, que é um dos mais modernos e estratégicos portos da marinha militar.
A sede da Frota do Mar Negro.
Acontece, segundo essas observações, quem domina essa região tem acesso a toda a região do Mar Negro, com certeza, e vai até a África do Norte. Para a Rússia isso significava se forças de OTAN e já tinham condições pelo próprio comportamento do governo ucraniano, para ter certeza de pensar que até 2035, que é o prazo final de contrato de manutenção da Marinha Russa na Crimeia, arrendamento de base naval a custo muito alto, poderia ser acabado a qualquer momento. E nesse caso, a território da Rússia ia ficar descoberto o mais atingível, vamos dizer assim, de toda a sua território até montanhas Urais. Aí foi tomada a decisão entrar e conquistar esse lugar. Conquistar talvez é uma palavra muito forte, mas Putin conta que antes de fazer referêndum, o governo russo, com a ajuda de dirigentes locais, fez pesquisa fechada da população local sobre interesse ficando com a Ucrânia ou com a Rússia. Путин сказал, что для них это был момент ключевой. Когда узнали о результатах, что 75% интервьюированных, раньше до референдума, что будет очень ясно, 75% population хотят вернуться, чтобы стать снова партией для России, решение было принято.
Aliás, o referendo foi realizado porque havia essas manifestações. A população de origem russa já vinha se manifestando e desejava voltar para a soberania russa.
Mas eles queriam ter certeza disso.
E aí veio a convocação do referendo.
Antes do referendo, eles fizeram pesquisa fechada, perguntando de casa a casa, com pessoa a pessoa, qual decisão. E quando ele ficou sabendo que tem 75% entrevistados, optaram para ficar com a Rússia, a decisão foi tomada e aconteceu uma operação de transporte militar e logística militar que, segundo dizem no filme, não tem precedentes na história moderna. Sem nenhum sinal que demonstrou esse grande movimento de tropas, grande quantidade de soldados russos chegou a Simferópol. Quando todo mundo acordou de manhã, já tinha homens, como é que se chamava esse homem? Homens de verde.
É uniforme homens, do exército sem insígnias.
Sem identificação. Numa imprensa russa, foi publicado poucos dias atrás, uma entrevista com, na época, comandante da Marinha Russa do Mar Negro.
A Frota do Mar Negro.
E ele disse na entrevista o seguinte, americanos perderam tudo o que poderiam perder. Ninguém percebeu em nenhum momento. foi feito de tal maneira que nenhum radiocontrole
captou os planos.
E aconteceu o que aconteceu no dia seguinte, exército russo, em quantidade permitida entre acordo dos dois países, e acordo permitiu presença até 20 mil soldados russos na território da Crimeia, e depois já aquilo que todos nós conhecemos. Tem muita coisa que poderia ser comentada hoje, mas numa entrevista com pouco tempo não dá para falar sobre tudo.
Falta um ano de acontecimentos.
Seria interessante dar oportunidade a nosso público a ouvir esclarecimentos sobre o famoso memorándum de Budapeste de 1994, que muitos acidentes interpretam como grave infração pela Rússia de acordo internacional que não corresponde à verdade, sobre vários outros documentos, sobre decisões da Rada. Mas isso talvez valha a pena deixar para uma outra vez.
Então, no próximo programa, a gente faz menção ao Memorando de Budapeste, de 1994, e a todos esses acontecimentos que passaram a se concretizar desde fevereiro de 2014 até hoje, e ainda produzem efeitos, Lincoln, e continuarão produzindo, segundo recentes declarações produzidas hoje pelos Estados Unidos. As ações continuam.
É verdade. Eu espero que esse filme documentário, Alexander e Arnaldo, possa ser legendado e distribuído para o Ocidente, para que o mundo todo tenha uma compreensão real da questão ucraniana, da Crimeia, do leste da Ucrânia, do sudeste da Ucrânia, que são operações em aberto, em desenvolvimento, necessitando de compreensão.
É muita coisa que poderia ser feita, e acredito que será feita, mostrar acontecimentos parecidos em várias regiões do mundo e da Europa particularmente, como povos que fazem parte de vários outros países, como escoceses, por exemplo, em relação ao Reino Unido, o famoso Kosovo, e várias outras, na Espanha, nós temos esse momento, e várias regiões, no Canadá, existe um problema muito sério. Interessante que nenhum representante desse povo não pensa pedir autorização de seus conterrâneos, de outras nacionalidades, pedir permissão. Os escoceses nunca perguntaram aos ingleses se eles podem ou não podem lutar pela sua independência. Então tem várias coisas que poderiam ser mostradas, que teriam que ser mostradas, porque o povo brasileiro, nós estamos falando mais, esse programa nosso mais para brasileiros, mostrar, explicar, demonstrar que não é tudo tão simples, não é tudo que a mídia mostra que responde à verdade. Precisa opinião alternativa. E essa opinião alternativa está dando Rádio Sputnik.
Alexander, muito obrigado pela sua participação no nosso comentário internacional. Até o próximo capítulo dessa novela.
Até a próxima, obrigado.
Lico, obrigado, um abraço.
Obrigado.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Reportagem Rádio Sputnik.
O governo federal estuda a implantação de um novo projeto de concessões de rodovias, hidrovias e aeroportos à iniciativa privada no país no segundo semestre de 2015. O informe foi dado nesta terça-feira durante audiência pública no Senado Federal pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa. Durante o encontro, o ministro afirmou que para recuperar o crescimento da economia brasileira é preciso aumentar a produtividade da economia e uma das maneiras de se aumentar a produtividade é aumentando o investimento. Nelson Barbosa deu um panorama de como está o programa de investimento do governo federal no início de 2015. Um dos programas em andamento desde o ano passado diz respeito às rodovias. Segundo o ministro do Planejamento, há vários projetos em estudo e em processo de concessão, como o da Ponte Rio-Niterói, cujo leilão está marcado para esta quarta-feira, dia 18 de março, e que despertou o interesse de 6 grupos, o que gera expectativa de concorrência pelo empreendimento.
Na questão de rodovias, o programa continua. O programa foi iniciado no ano passado, tem vários projetos que estão em estudo e em processo de concessão. Um deles é a Ponte Rio-Niterói, cuja concessão, o leilão está marcado para amanhã. Ontem nós ficamos sabendo que houve 6 interessados. Como é uma concessão existente, de baixo risco, há a perspectiva de grande concorrência e, apesar de ser uma concessão existente, também há a perspectiva de grandes investimentos. Quem é do Rio sabe o problema da Ponte Niterói, que essa concessão não é simplesmente passar para o novo concessionário. Quem assumir vai fazer um mergulhão em Niterói para melhorar o tráfego em Niterói e vai fazer uma conexão com o Porto e com a linha vermelha do lado do Rio de Janeiro, melhorando em muito o acesso, a utilização e a ligação entre Rio e Niterói.
Nelson Barbosa cita ainda outros estudos sobre concessões que também começaram no ano passado, como, por exemplo, de uma rodovia em Santa Catarina, em Paraná, no sul do país, além de 3 estudos em andamento para serem entregues no segundo trimestre, como a da rodovia que liga Sinop à BR-163, ligando Mato Grosso ao Pará. O ministro, no entanto, informa que uma nova rodada de concessões com novas rodovias só deve acontecer mesmo no segundo semestre do ano.
E nós estamos trabalhando para uma nova chamada, nova rodada de concessões com novas rodovias. Nós vamos fazer isso no segundo semestre. Por que não agora? Porque tem vários estudos já em andamento. Nós vamos receber esses estudos que foram lançados no ano passado e tentar viabilizar o leilão dessas rodovias. No segundo semestre, estamos trabalhando junto com o ministro Antônio Carlos, ex-senador, para lançar uma nova rodada, novas rodovias para concessão. O processo de concessão continua. Ele não parou, ele está em andamento, já tem projetos em andamento para, se possível, serem concedidos nesse ano. E há novas rodovias para serem colocadas em consulta ao setor privado no segundo semestre desse ano. Além disso, estamos avaliando investimentos em concessões existentes, porque tem algumas concessões. O próprio concessionário pode expandir a capacidade, há exemplo disso no Rio de Janeiro, na subida para São Paulo, na subida para Minas Gerais. São investimentos novos, mas em concessões existentes. A realização desses investimentos implica um entendimento com o concessionário para que ele faça o investimento ou para que o governo faça esse investimento e implica uma discussão de como será remunerado esse investimento.
Nelson Barbosa ainda lembrou que no setor ferroviário há 3 projetos sendo avaliados para fins de licitação em 2015.
Nós temos 3 projetos em avaliação para licitação em 2015. A Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a FICO, que liga Lucas do Rio Verde a Campinorte, já foi aprovada edital no TCU. Nós podemos lançar essa licitação e agora nós estamos avaliando o melhor momento para lançar essa licitação. Há um projeto da Ferrovia Rio-Vitória sendo conduzido pelos governos do Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e a intenção do governo ao completar essas obras públicas na Ferrovia Norte-Sul, entre Palmas e Estrela do Oeste, verificar a possibilidade de também concessão dessa ferrovia.
Outro projeto citado pelo ministro do Planejamento é o plano de intenções com o Peru e a China para a construção da ferrovia transoceânica, que, segundo Nelson Barbosa, deve ser assinado ainda este ano.
E nós estamos em entendimento com os governos do Peru e da China para elaborar o projeto da ferrovia transoceânica, ligando ali Mato Grosso até o Peru, e como Mato Grosso já estaria ligado a Santos, na verdade, você teria uma ligação ferroviária entre os dois oceanos. Esse é um projeto que nós devemos assinar um memorando de entendimento com o governo do Peru e da China nesse primeiro semestre, e a previsão de que esse estudo fique pronto até o final do ano, ou no mais tardar, no início de 2016.
Quanto à questão de aeroportos, portos e hidrovias, o ministro do Planejamento disse que a presidenta Dilma Rousseff já anunciou que o governo vai pedir a manifestação do interesse por parte do setor privado para a concessão dos aeroportos de Salvador, Florianópolis e Porto Alegre e ainda uma proposta de reestruturação da Infraero.
Esses estudos têm que começar. No caso de Salvador e Florianópolis, são investimentos em aeroportos já existentes, então a tendência é que esses estudos sejam feitos rapidamente. Em Porto Alegre, é um investimento tanto no aeroporto existente como uma possibilidade de concessão de um novo aeroporto, então esse estudo deve levar algum tempo maior, mas já a decisão política de colocar esses aeroportos em concessão e, em paralelo, também a preocupação de preparar a Infraero para lidar com essas concessões. Também há uma proposta de reestruturação da Infraero, sendo conduzida pelo ministro Eliseu Padilha, para adaptar a Infraero, ver qual o melhor modelo de negócio para a Infraero lidar com essa nova organização do mercado de aeroportos brasileiros.
O ministro do Planejamento encerrou sua exposição falando que o governo está numa fase de ajustes econômicos, ajustes estes que têm algum impacto restritivo sobre a economia no curto prazo, mas que são um passo necessário para a recuperação do crescimento. Do Rio de Janeiro, Georgia Cristine para a Rádio Sputnik.
E o nosso programa fica por aqui. Nós nos despedimos dos nossos ouvintes, agradecendo a sua audiência e pedindo que retorne amanhã. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Lincoln Martins.
Boa noite, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lazarev, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.